Outro caminho que o pessoal que tem uma comunidade extensa é a Unity.
Tem um detalhe, Zé, que a área de jogos ela é multidisciplinar, né? Então ela não concentra só o pessoal da TI, só os programadores, né?
Vou fazer uma pergunta agora e a outra eu vou deixar para o final, para quando depois do Zeca perguntar, se ele tiver mais alguma pergunta. É uma pergunta relacionada a alguns dos jogos preferidos que vocês têm.
Opa, hora daquele cafezinho.
Mais um episódio do Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros bits a mais. Desta vez, o papo foi com o casal Ingrid e Felipe Mendes, que além de serem apaixonados um pelo outro, amam o universo que gira na órbita dos games. Assunto para gente grande que quer fazer do desenvolvimento de jogos uma profissão. Se joga nesse episódio, curta aí.
Esse episódio é patrocinado pela iDopter Labs. Se o seu projeto ou a sua empresa precisa de ajuda com desenvolvimento de soluções digitais, sistemas web ou apps para dispositivos móveis, entre em contato com a iDopter Labs em contato@idopterlabs.com.br ou visite idopterlabs.com.br para mais informações.
Mais um Expresso Tech. Sou o Zeca Daruish, falo de Belém do Pará. Feliz aqui por gravar mais um episódio com meu amigo e co-host Kaique.
É um prazer enorme estar aqui para mais um episódio, mais um bate-papo. Para aqueles que estão ouvindo a gente e queiram entrar em contato, pode entrar em contato através do nosso e-mail, diga@expressotech.com.br, expresso com S, ou então no Instagram em @esp.tech.
Show de bola! Como eu falei no início, eu falo de Belém do Pará, terra das mangueiras. E você, Kaique, fala da onde?
Falo de Orlando, na Flórida, o estado mais ao norte do Brasil.
Sensacional, então estamos mais perto do que imaginamos, não é verdade?
É isso aí.
Kaique, é o seguinte, apresente os nossos convidados de hoje, porque eu tenho certeza que o bate-papo vai ser sensacional e o tema de hoje é um tema bem legal também.
É isso aí. Os nossos convidados de hoje são Ingrid, Mendes e Felipe, que a gente esqueceu de perguntar o sobrenome, mas eles vão se apresentar agora. E aí, pessoal, apresentem-se para a galera e digam de onde vocês estão falando.
Bom, eu sou Ingrid Mendes, né? Estou falando de Belém do Pará.
Aqui é o Felipe Mendes, também de Belém do Pará. Todo mundo junto.
Isso aí.
Sensacional, turma. Bom, como a gente falou nos bastidores aqui, acho que vocês já escutaram alguns episódios do nosso Expresso Tech, já sabem que nós não temos script, nosso bate-papo é um bate-papo totalmente informal, a gente quer deixar os nossos convidados e amigos totalmente livres para falar como, o que eles quiserem, o que eles bem entenderem sobre o tema que nós vamos conversar hoje, tá? Só que antes de começar a falar sobre o tema, eu queria saber, na verdade eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou convidar vocês a falarem um pouco da trajetória de vocês, né? Como vocês chegaram na área de tecnologia e especificamente na área de desenvolvimento de jogos. Então, fiquem à vontade, esse é o tema de hoje e bora bater esse papo que eu tô ansiosíssimo aqui.
Comecei nessa área de TI faz tempo, quando entrei em computação no CESUP, tá nos anos de 2000 e alguma coisa, para não revelar, né, a idade, essas coisas, devem dizer que a gente tá velho, né, enfim, a gente tá maduro, a gente não tá velho. Então, faz um bom tempo. Mas exatamente foi no ano de 2005, eu entrei no CESUP para cursar a ciência da computação. Aí comecei a conhecer as pessoas lá, conheci o Kaique na época, né, pelo Centro Acadêmico de Computação, lá nas atividades, né, de eventos e promovendo muitas ações dentro do CESUP. E aí conheci também o Zeca lá no CESUP, né, quando eu comecei a cursar algumas disciplinas à noite, porque eu estava com dois estágios, fazendo um curso da Microsoft, não sei o quê, translocada. Muitas atividades, aí também conheci a galera da noite, que o Zeca era da turma da noite. E fui caminhando, né, nessa área, já passei por bastante coisa, assim, já trabalhei na área de web design, de suporte, já dei auxílio pessoal de comunicação, aí aprendi um pouco de edição de livros, vídeo, essa parte, né, meio de comunicação mesmo, né, rádio, televisão, até aprender a tirar foto jornalística, eu já aprendi. Né? O caminho foi me levando, o caminho da jornada da carreira foi me levando. E os jogos entrou nesse meio tempo também, foi em 2008, quando eu estava fazendo estágio lá no Banco da Amazônia. Eu conheci o Edinaldo, que é ex-aluno do CESUPA também. E na época ele era funcionário do BASA. E entre conversas assim de corredor, a gente se conheceu e foi estreitando laços. Ele me chamou para o Bel Jogos, né? E que é o tema dessa nossa conversa. E o Felipe foi nesse processo, porque eu conheço o Felipe, né? Nós somos casados, somos um casal, e na época que eu entrei no Sesuco, eu já namorava o Felipe. E aí o Felipe. Aí ele vai se apresentar e conta a parte dele, cara.
Bom, eu sou o outsider, né? Sou outsider, porque eu me formei em arte pela Federal em 2007. E assim, desde lá, foi quando eu comecei essa parte de jogos, porque o meu TCC foi sobre isso. Que antes era para ser sobre a influência da arte, o Kyoe japonesa nos jogos. Aí não passou, porque o pessoal lá tinha um certo preconceito tal, de jogos, arte e tal. Aí eu tive que mudar o tema para como os jogos influenciaram a nossa vida, né? A vida humana e tal. Aí, porra, desde lá de trás tive que fazer um apanhado histórico gigantesco para mostrar a influência dos jogos, seja na arte como na história. Aí daí lascou-se, porque aí já estava frequentando a galera. Sempre mexi com o computador, né? Desde moleque, 386, 486. Aí frequentei lá o Sesupa, né? Indo lá buscar Ingrid, conheci o Zé e tal. Então, a minha jornada aí para essa parte aí de jogos começou nesse ponto. Aí, daí em diante, cara, teve os grupos, né, de estudos dirigidos lá no Sesupa, que aí eu também ingressei já como Bel Jogos lá, para direcionar, né, a galera que curtia lá. Teve alguns alunos que terminaram os estudos fazendo o TCC direcionado para jogos. Aí chegou a ter um...
Vale mencionar que esses grupos de estudos temáticos, né, tem mais dois nomes aí. O professor Otávio Loura, que era encabeçado, né, foi uma cabeça desse grupo de estudos. E depois foi o professor Ricardo Cassetti, né, também conhecido aí de vocês, né?
É porque foi primeiro Get Jogos, aí quando entrou o Caseb no meio virou O7, porque eram 7 pessoas que gerenciavam aquilo dali. Aí, por exemplo, a partir desse grupo nasceu o pessoal da OnHands também, que eu cheguei a trabalhar com eles também um pouquinho. Aí de lá parti para o meu papel de freelancer até ano passado, participar da equipe que lançou um jogo pro Switch. E estamos nessa. Pra encurtar, né? Pra encurtar, porque nessa jornada aí tem muita coisa.
Tem muita história, tem muita onda. A gente vai, né, dissecando aí no meio da conversa.
Quando a gente começa assim, que a pessoa resume muito, é porque tem muita coisa boa pra ouvir mesmo. Isso aí é fato, né? Mas assim, eu e Kaique estamos muito felizes hoje duplamente, tá? Primeiro, porque estamos conversando a primeira vez com uma mulher dentro do podcast.
Ah,
tá? Então, a gente sabe da importância das mulheres no mundo de tecnologia. A gente sabe que é um meio que, infelizmente, é um meio extremamente de homens, né? De maioria homens. Mas sabemos do talento e da qualidade da mulher na área de TI. Sabe disso, as pessoas têm que saber disso. E acho que a gente precisa ter um movimento, né, até social, para puxar as mulheres para dentro da tecnologia cada vez mais. Até pelo menos equilibrar, né? Meio a meio tá excelente já, e acho que esse é o objetivo. E, como eu falei, duplamente feliz, é porque estamos entrevistando um casal, né, Kaique? Olha que bacana! Felipe e Ingrid Mendes, olha só, não precisa nem falar qual é o sobrenome, é um só. Maravilha, né? Show de bola. Então assim, gente, olha só, eu fiquei super entusiasmado para bater esse papo com vocês, porque esse mundo de jogos é totalmente nebuloso para mim, tá? Nebuloso em que sentido? Eu sou um jogador, né? Não sou um jogador também, hoje menos, mas eu sou da época do MSX, né? Eu não sei se vocês conheceram um joguinho fantástico do MSX chamado Batman, que eram uns labirintos, né? Aquele jogo me chocou em termos de qualidade, de áudio, de tudo, né? Mas assim, cara, quando eu via o Batman se mexer, pular, imaginando que um labirinto gigante até o final, você montava a lancha do Batman em 7 pedaços, então era um jogo gigantesco. E Felipe, não podia faltar luz, né? Se faltasse luz, já era. Você não tinha como começar tudo de novo.
Já era o save.
Isso aí eu jogava. Já era, o Nicolau. É o save até a luz tá ligada. Mas enfim, é nebuloso nesse sentido de saber como é que funciona nos bastidores, como é que tá por trás, né? Então, antes da gente falar sobre Bel Jogos, que eu tenho muito interesse de conhecer, fala pra gente a parte de tecnologia que está envolvida por trás dos jogos, tá? Acho que é um bom começo, né, Kaique?
Isso. É, para começar a pincelar um pouco, né, os elementos diferentes e até para o pessoal que está escutando e tem interesse em começar, né, por onde começar, quais tipos de habilidades, quais tipos de ferramentas, de serviços o pessoal tem que se familiarizar e até dominar, né, para conseguir desenvolver um jogo.
Bom, essa parte de tecnologia, né, qualquer um pode entrar no meio de jogos. Como a gente também participa na organização das Global Game Jams, então lá você vê pessoa de tudo que é tipo participando. É arquiteto, é designer, é galera de engenharia, é o pessoal que tá só afim de participar. É a galera de língua, é a galera de pedagogia. O pessoal tá afim de participar, ver qual é a vibe daquilo. Então qualquer um é habilitado a entrar no mundo dos jogos. Basta ter uma ideia e seguir em frente, porque hoje, por exemplo, você não tem só mais os jogos eletrônicos, né? Você tem o tabuleiro, e tá em crescente. Antes era só mais a Europa, né? Mas agora espalhou pro mundo e tá numa crescente, uma boa crescente. Mas vamos voltar aqui para a parte da tecnologia. Por exemplo, eu uso uma ferramenta que, se for parar para pensar, ela é mais do que antiquada. Então, assim, não existe um limite. Assim, tipo, esse aqui é o mínimo. Não, tem gente que desenvolve até dentro do celular mesmo, uma parte. Aí, por exemplo, nós temos o Marcos Romero aqui, que é evangelista da Unreal Engine. E ele já tem dois livros publicados falando sobre a Blueprint. A Blueprint é uma linguagem interna dentro da Unreal que funciona como WYSIWYG, que ela facilita a vida das pessoas que não têm o conhecimento de programação. Você pode usar a programação? Pode. Mas se você não tiver esse conhecimento, você pode usar a Blueprint, que aí você vai lá e consegue manipular as coisas sem ter esse conhecimento. Sem ter esse conhecimento mesmo. Então, só que aí, por exemplo, mas a Unreal é uma engine super pesada. Com certeza, ela é uma engine completa. Ela funciona até para filme. Os episódios lá do Mandaloriano, algumas coisas, ela provavelmente vai ser usada lá no Obi-Wan, o pessoal usa para filme. Então, é uma engine completíssima. Mas, como o próprio Romero fala numas palestras que tem dentro do site do BelJogos, né, dentro do canal do BelJogos, ela pode ser usada em computadores menos robustos, porque a Blueprint ela não necessita de uma interface gráfica complexa. Então, esse é um caminho. Outro caminho que o pessoal que tem uma comunidade extensa é a Unity. A Unity é uma engine também que ela não é tão completa como a Unreal, mas a mais recente que foi mostrada, né? Foi mostrada recentemente os vídeos demos e tal. Ela está melhorando e tem uma comunidade muito extensa. Então, o que você precisar de ajuda, você encontra. Estou precisando de alguma coisa, aí vai. Só que essa parte mais voltada para as pessoas sem conhecimento de programação, ela é um pouco restrita. Então fica essa balança. Aí você tem ferramentas mais práticas, por exemplo, RPG Maker, Game Maker, vamos lá, tem a Godot, apesar de que a Godot também é para um público já que é voltado para a programação, ela é bem complexa de ser manuseada.
Mas vale mencionar que a Godot ela é open source, né? Diferentemente da Unity, da Unreal, Game que são, né? Plataformas fechadas, né? A Godot é código aberto, né? A Godot é código aberto.
Ela é open source, mas, por exemplo, a Unreal é gratuito. Só não é código aberto, mas é gratuito. E a Unity, eu não sei se é gratuito. Tem umas limitações nela. Aí tem a Game Maker é paga, mas tem a parte gratuita que você pode utilizar. Aí você tem RPG Maker é paga, mas é muito prática de usar. Tem comunidade extensa, você tem tutorial para tudo, tem jogo de tudo. Aí vamos lá, tem a Construct, que é uma plataforma paga, mas também é extremamente simples de usar. É como se você estivesse usando um Scratch da vida, assim. Então basta que você tenha um exercíciozinho de teoria de programação, né? Lógica de programação, e já está usando. Tem outras engines um pouco mais simples. Você vai ter engine voltada só para texto, para fazer aqueles livros-jogos e tal. Muito bacana também. Vamos lá. voltada para a parte... Isso daí, você engloba tudo, né? Tanto a galera que trabalha com a parte mais visual do design, com a galera que trabalha mais com a parte de programação. Você está englobando tudo. As game engines, elas são assim. Aí, se você quiser, por exemplo, ah, poxa, eu quero fazer arte. Cara, Krita, Photoshop, AsiaPrite, que mexe com pixel art, que eu uso. Eu indico você dar uma olhada na Steam, porque lá tem muita coisa. Tem uma quantidade extensa de ferramenta e tem umas lá que são muito acessíveis. Nossa, o AsiaPrite, ela não é, acho que não é R$20, eu acho. Se eu bem me lembro, ela não chega a R$20. E assim, tem coisas voltadas já para 3D, o Voxel, o Blender, que é gratuito, é uma ferramenta absurda de poderosa. Eu sem brincadeira, para mim o Blender botou todas no chinelo, todas. É o Maya, é o Max, é essa galera aí, até o ZBrush, se bobear, para mim já foi pro ralo, porque o Blender é completíssimo e é uma ferramenta gratuita, tá lá para você usar e tal. Então, quem quer se dedicar ao 3D, tem essas aí que eu falei, né? Maya, o 3D Max e tal, ZBrush. Aí tem outras ferramentas mais específicas para fazer textura e tal, mas Blender é carro-chefe aí. Eu infelizmente, nunca parei assim. Eu usava muito lá atrás, aí eu parei de usar porque ela não era tão completa e tal, acabei ficando no Max, mas porra, eu tenho que aprender a usar o Blender. Aí, deixa eu ver aqui que mais ferramentas a gente tem. Acho que essas são as mais... são as mais presentes, mas eu acho que para procurar assim, a Steam é uma plataforma que você acha de tudo lá, 2D, 3D, áudio, ferramenta para áudio, tem muita lá também para mixagem de áudio, para
narrativa, né?
Para narrativa, tem muita coisa lá. Então é isso, assim. Para quem quer começar, é só ir lá. É um framework completo, assim. Se você quiser mexer com arte, tem. Se você quiser mexer com código, tem. Poxa, eu quero compilar para HTML, dá. Poxa, eu quero compilar para celular, dá. Console, também. O problema é que, assim, você vai encontrando nuances, por exemplo, para console. Aí, console, você tem que pagar uma licença à parte, que é para comunicar com a plataforma e tal. Não é um negócio simples, prático. Você vai preparar HTML, aí mesma coisa, tem uma licença à parte, tal. Existem nuances, mas é uma ferramenta completa.
HTML a gente já tá falando do 5, né? Que é para rodar nativamente no navegador.
Não, mas é uma ferramenta completa, assim.
Então me expliquem se essas ferramentas, para quem, por exemplo, quer começar a trabalhar com o desenvolvimento de jogos, se uma única ferramenta dessa daria condições para a pessoa, por exemplo, a finalizar um bom jogo? Ou ele depende de várias ferramentas para que a coisa aconteça?
Cara, ó, só a engine, ela dá conta de muita coisa. Mas, por exemplo, vamos lá, o cara que vai fazer o áudio, não, ele precisa ter uma ferramenta à parte. Ele precisa ter uma ferramenta de mixagem de som, de edição de som, até de criação, né, de áudio e tal. Mesma coisa é o artista, por mais que dentro da engine tenha uma boa gama de ferramentas, é muito difícil você competir, por exemplo, com o Photoshop, com o Krita, ou um GIMP, alguma coisa assim, porque elas são muito completas, né, porque elas se dedicam a fazer. Então fica difícil. Agora, por exemplo, um programador, ele pode fazer tudo dentro da engine, porque lá já tem uma completude, assim, para quem lida com código.
Todo
ambiente já está pronto, já está tudo integrado. Para quem coda, né, para quem coda, o programador para quem coda, já está beleza, sabe, tá ok, assim. O negócio são as outras funções que realmente precisa de uma assessoria, de uma ferramenta à parte. A engine ela junta tudo, né? Por mais que ela tenha uma coisinha aqui, outra ali que ajude, mas para outras funções, assim, além do programador, realmente é bom ter uma outra ferramenta.
Então não deixa de ser, de fato, toda uma infraestrutura de desenvolvimento. Quando o Kaique, por exemplo, desenvolve para uma empresa a partir da equipe dele, você tem um front-end, você tem um back-end, você tem um cara que tem mais mais expertise em banco de dados, o outro em design, né? Então, para jogos serve a mesma ideia, né? É um grupo de profissionais, né? Desenvolvendo o mesmo objetivo, que é terminar o jogo, mas cada um com a sua especialidade. Ah, um vai ficar trabalhando no Photoshop, no GIMP, o outro vai ficar trabalhando na ferramenta de movimento das ferramentas, dos objetos do jogo. Então, é assim, segue a mesma lógica de quando você está desenvolvendo um software, correto?
Correto, é isso mesmo. É a mesma coisa, cara. A única diferença é que é software executivo e o outro lá é pra galera ficar se divertindo, se matando. É isso aí. Mas é a mesma coisa, é a mesma xaropada.
É que tem um detalhe, Zé, que a área de jogos ela é multidisciplinar, né? Então ela não concentra só o pessoal da TI, só os programadores, né? Tem o game designer, tem o artista, né, de gráfico, que pode ser 2D ou 3D, tem o artista do som, que também tem o engenheiro de som, aí tem o cara que faz aqueles barulhinhos, tem o compositor que faz a música, né, ambiente do jogo, pra te sentir imerso lá dentro do clima que o jogo quer passar. Aí se o jogo tiver focado em narrativa, tem o escritor, o roteirista, faz, né, toda a narrativa, o roteiro, a história ser envolvente pra te prender e te manter engajado jogando, entendeu? Então é uma gama de profissionais que não é só da TI, né, por isso que é multidisciplinar.
Sensacional, olha, esse assunto é um assunto que extremamente me interessa, porque eu percebo que é um ambiente de múltiplas culturas, né? Imaginar que você tem um músico, imaginar que você tem um designer, às vezes até um pintor, ah, eu quero fazer um jogo que se pareça a uma pintura, né? Então, realmente é algo que é surpreendente, né? Não é à toa que é um assunto que eu quero tratar com vocês daqui a pouco, que é uma área de muito dinheiro, né? Uma área de muito, que envolve muito investimento e muito retorno, né? E não é à toa, né, que tantos profissionais envolvidos aí para jogos de sucesso, né? Mas assim, pô, gostei muito de ouvir. E uma última dúvida, eu quero passar a bola pro meu amigo Kaique tirar as dúvidas dele, tá? Mas uma última dúvida, qual o nome das linguagens de desenvolvimento especificamente para jogos?
Eita!
Deixa que eu responder. Sim,
vamos começar com três, pronto. Três nomezinhos básicos pra galera que tá anotando tudo, anotar.
Tá, digamos assim, a linguagem mãe que sempre se utilizou, né, desde o princípio, todos as engines, né, enfim, as plataformas. Antes de existir Unreal e todos esses negócios todos, né, no passado, C++. A base, C++, e aí o C++.
Engraçado, né, eu imaginava que vocês iam falar isso.
Calma, galera que tá escutando a gente, não corre, calma, que vai melhorar, calma. Falou que é lá atrás.
Não fuja,
fique aí,
fujam.
Por favor.
Mas é isso, a mãe de todas, né, é o C++. Aí com a chegada, né, das Game Engines, por exemplo, a Game Maker, que é uma das mais antigas também, que acho que é mais simples, ela tem uma linguagem própria que chama Game Maker Language, GML. Mas ela é com base no C++. Aí o Unity já trouxe o C# da Microsoft. E a Unreal também já está começando a abraçar o C# também. Aí, por exemplo, se você for para as open sources, o Godot é Python. E aí tem uma que é RenPy, ela é toda feita com Python. Voltada para Python, etc. Mas assim, tem para todos os sabores. Tem para JavaScript, para Java, né? O Java antigo que a gente estudou na época da graduação. Tem para todos os sabores, todos os gostos, todos os públicos, todos os nichos, todas as tribos.
Cara, cada engine, por mais que ela tenha uma base C++, C#, Python, por exemplo, o GML do Game Maker, né? Você vai ter que acabar estudando um pouquinho dela, da sua particularidade, porque tem umas coisas assim que, por exemplo, tem umas coisas que a gente vai ver numa engine, por exemplo, o ponto zero de início da tela do Game Maker é do lado esquerdo da tela, onde tem o início zero. Aí se tu for ver na Unity, é outro ponto. Então toda a ferramenta, ela tem a sua particularidade, assim, que aí para você determinar certas coisas, é funcionamento de variável, qual variável é global, qual não é. Aí, por mais que você tenha meu Deus, C++, não, e tal, mas aquilo dali vai acabar sendo alterado ou até simplificado dentro da ferramenta, sabe? Então é uma parada assim, que por mais que você tenha um conhecimento de uma linguagem específica, uma linguagem X, uma dica que eu dou pra galera é se focar na questão da teoria, sabe? Da parte mais simples possível, por exemplo, é a questão de você pegar e tornar, né, o algoritmo uma coisa viável, né? Você pegar e tornar coisas viáveis dentro daquela linguagem particular, sabe? A teoria da programação é o que vale aí, sabe?
A base, né? Lógica de programação e algoritmo.
É isso aí, sabe? Porque, querendo ou não, quando você chega dentro de uma engine, de uma ferramenta, até nessas empresas aí, que, pô, empresa grande e tal, os caras mesmos acabam desenvolvendo ferramentas próprias, porque é para suprir alguma necessidade deles lá, e acaba aquilo nem sendo determinado por uma linguagem X, sabe? Mas a base é essa daí, é Java, C Sharp, C++, Python, são essas aí, tão em voga, né, dentro da parte do desenvolvimento de jogos.
Legal, legal. É, eu queria comentar, a gente estava falando dos papéis diferentes, né, envolvidos no desenvolvimento de jogos, né, que a gente tem o designer, o programador, o roteirista, o designer de sons, né, o compositor, e tem um papel interessante também que eu aprendi recentemente, né, que é de uma vertente bem específica de jogos, né, e a gente aprendeu sobre isso, né, através de um dos nossos clientes, através dos nossos parceiros da Adopter Labs, que a gente trabalhou junto com eles, não no desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de um sistema para auxiliar os jogos que atuam na área da saúde. Então, são jogos para a saúde mental. É uma startup brasileira chamada Metacognitive, o pessoal que estiver escutando, metacognitive.com.br. Eles desenvolvem jogos e ferramentas digitais, né, para avaliar, para monitorar e para treinar habilidades cognitivas e socioemocionais nas pessoas. Então, além desses papéis que a gente falou, eu acredito que também existam profissionais da saúde, né, médicos, psicólogos, psiquiatras, né, por trás do desenvolvimento desses jogos que vão diagnosticar e treinar as habilidades aí, cognitivas nas pessoas. Eu achei assim uma vertente assim fantástica na aplicação de jogos, né? E um novo termo também, que é medicina digital, né? Que eu ouvi falar através do trabalho que a gente fez com eles. Vocês têm alguma experiência com isso aí? Alguma dica pra galera com relação a isso?
Vai lá.
Eu tô rindo, Kaique, aqui, né? Porque justamente é a minha linha de pesquisa do mestrado que eu tô fazendo lá em Tucuruí com o professor Otávio.
Que porra, legal, fantástico.
Pois é, eu tô seguindo a linha de jogos para a saúde, que ele me convidou para fazer parte de uma pesquisa na área de enfermagem, que é com um colega daqui da UEPA, ele faz doutorado, né, na UEPA daqui de Belém, e aí a gente fez uma cooperação, né, parceria entre as universidades, para fazer um jogo, né, voltado para a área da saúde, no caso é para ressuscitação cardiopulmonar, suporte básico de vida, para ensinar os alunos, a princípio era para ensinar os alunos de enfermagem, mas agora a gente tá aumentando o escopo, porque a ideia é para ensinar o público no geral, né, desde, né, adolescente, no caso, né, que tenham, né, joguem, tenham prática com o celular, e pessoas mais velhas se conhecem esses procedimentos, chegarem a conhecer, e se não conhecem, aprender através do jogo, entendeu? E os alunos de enfermagem revisar esses conhecimentos, porque segundo, né, a pesquisa científica lá do colega da UEPA, o Michael Nogueira, esses conhecimentos do suporte básico de vida, da ressuscitação cardiopulmonar, as pessoas fazem um curso, né, para poder aprender os procedimentos exatamente, que tem um algoritmo, inclusive, né, do passo a passo do que você deve fazer para poder socorrer uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca. E aí, com esse algoritmo, né, dos procedimentos, as pessoas fazem um curso e foi comprovado cientificamente que as pessoas esquecem depois de um tempo esse conhecimento. Então, o intuito do jogo seria ser um lembrete, né? Ah, eu esqueci, para os alunos, no caso de enfermagem, ah, eu esqueci esse procedimento, eu vou lá, jogo o jogo, e vou me relembrar do que eu pratiquei lá no curso, na prática de 3 meses, 6 meses. E para quem não conhece, quem é leigo, tomar conhecimento que existe esse procedimento que pode ser usado, né? Você está vendo uma pessoa passando mal na rua, você tem um protocolo a ser utilizado. E aí o jogo ensinaria os passos desse protocolo, e aí trabalhou, né, aprofundando um pouco outros temas dentro da linha. E aí isso puxa pro meu mestrado, por exemplo, eu tô fazendo uma disciplina especial lá com o pessoal da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Graças à pandemia, né, a pandemia teve muitas coisas ruins, mas também isso foi uma coisa boa, né, por conta de ter despertado as disciplinas à distância, virtual, online, aí eu tô podendo ter essa experiência lá com o pessoal da Fiocruz, que inclusive os professores, eles são cabeça do SB Games, da Trilha de Saúde, que é uma trilha de pesquisa, né, dentro do Simpósio Brasileiro de Jogos, né, que ele é conhecido, né, aqui na, né, é um evento que já tem 20 anos e ele já tem um alcance, né, muito bom na área acadêmica, reconhecimento, né, global na área científica, e ele pesquisa todas essas linhas, né, essa que você falou, mencionou aí da parte, né, de mental, né, e aí tem autismo, tem todas as linhas de saúde estão lá dentro, né, depressão, tem muito jogo de dengue, Muita pesquisa. É, muita vez, todo ano tem. Eu fui fazer, né, um levantamento lá dos últimos 5 anos. Todo ano tem uma pesquisa de jogos pra dengue, entendeu? Ou uma aplicação, ou um jogo novo, ou testando um jogo antigo, ou um levantamento de dados, sempre tem o tema da dengue. Então, é uma linha que está crescendo, inclusive, por exemplo, a trilha de saúde no SB Games, ela tem 4 anos, né? Ela começou misturada dentro das outras trilhas, mas agora ela é uma trilha separada, que os professores lá da Frio Cruz tomaram conta de são os chairs lá e estão botando para frente. E aí é uma área que está crescendo muito, as pesquisas estão abertas aí, tem muita coisa para explorar e desenvolver.
Sensacional. É, eu acredito, né, que não só na linha de saúde, eu acho, como você falou aí, outros temas, né, outras áreas, mas eu fico imaginando realmente jogos, né, para qualquer área, área de educação financeira, jogo para área de, sei lá, exercício físico, né? Então, acho que jogo não só para criança, adolescente, ele é um mercado gigantesco para adultos também, né? Então, vamos pensar assim, vamos colocar cultura para essa pra turma adolescente mais jovem, né? Que consiga salvar alguém, por exemplo, de um ataque cardíaco, né? Um adolescente que possa estar num restaurante, a pessoa passando mal ou num shopping. Imagina, ele jogou lá, ele aprendeu. O próprio colégio, né, estimula ele a usar esse jogo, né, e disseminar isso. Então, é uma ferramenta sensacional mesmo, né? E isso me fez lembrar um termo que, com certeza absoluta, vocês faz parte do métier de vocês, que é a ideia de gamificação, né? Então, eu escuto muito isso, né? A questão da gamificação. Então, assim, eu queria entender o que que é a gamificação. Vamos lá, o que que é? Eu entendo que gamificação é tornar a coisa a partir de jogos, né? Transformar as coisas a partir de jogos, ou conduzir as coisas a partir de jogos. É por aí mesmo o conceito de gamificação?
É, de certa forma, tem pessoas aqui que a gente conhece que são, já é doutor já nisso.
Vale mencionar, ele é ex-aluno do CESUPA, ele é um pouco depois da nossa época, o Armando Toda. Hoje ele é PhD em gamificação pela USP de São Carlos. E ele tá fazendo agora o PhD dele lá numa universidade da Inglaterra, no Durham, parece o nome, não me lembro. Posso depois passar para vocês o site dele, o contato dele, toda a pesquisa dele, que ele é especialista nisso.
Isso, mas de certa forma, a gamificação é isso. É você pegar conceitos de jogos e transportar aquilo para qualquer outra finalidade. Por exemplo, as plataformas de venda, hoje, todas elas são gamificadas, todas. Você vai lá, compra, aí tem que dar um scorezinho pro vendedor. Isso é gamificação. É, daquele score, você vai fazer uma avaliação, gamificação. Aí o próprio vendedor vai dar uma avaliação para o comprador, gamificação. É, aí você vai comprando, se você for um bom comprador, de acordo com a avaliação dos vendedores, gamificação. Que é como se você estivesse ganhando XP, ponto, tal. Tudo isso é gamificação. Eu tava vendo, tem o documentário lá da Netflix, que a China tá toda gamificada agora, né? Porque o Estado acabou querendo gamificar a população, né? Aí, acho que é o Dilema das Redes, se eu não me engano, tem essa citação aí disso, que eles pegam uma menina lá e fazem uma entrevista com ela, e ela diz que gosta do sistema, porque ela acaba se relacionando com pessoas iguais e tal, não sei o quê. Mas pra tu ver, assim, tipo, a gamificação tá atingindo níveis, assim, absurdos, né? Facebook é tudo gamificado também. Tudo gamificado. É, Uber. Todas essas redes que a gente acaba usando, tudo isso é uma forma de gamificar. Agora, claro, você tem coisas muito mais profundas de gamificação e outras mais, por exemplo, essas aí são bem rasas, essas aí são muito rasinhas, assim. São conceitos bem simples de jogos que foram aplicados dentro de outras funções, né? Então isso daí é bem rasinho mesmo. Por exemplo, o Elinaldo lá na Estácio, na época que ele dava aula, ele gamificou as notas das turmas, sabe? Então você tem como fazer isso, em vez de você ficar sempre naquele métier, né, tradicional e tal, não. Cada participação você ganha um ponto de experiência. Aí, dependendo da quantidade de pontos de experiência, você tem uma qualificação lá dentro da turma. Aí você faz um trabalho correto e tal, não sei o que, aí já ganha um bônus a mais e tal. É isso aí, cara. A gamificação é bem isso mesmo.
São duas palavrinhas, né? Bem envolvidas aí. É engajamento. Gamificação gera engajamento e gera... Ah, retenção. É engajamento e retenção, porque vai reter a pessoa lá o máximo de tempo possível, engajada nas atividades dentro da plataforma.
Isso.
Então, é interessante que você, os exemplos que você deu, eu lembrei de há muito tempo atrás, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com gamificação na web e relacionado a aprendizado, era um site que existia chamado Java Black Belt. Nesse site, né, a ideia era você fazer uns testes de Java que tinha na época, né, umas quizzes que tinham lá no site, e de acordo com o seu progresso, você ia ganhando um belt, um cinto, né, tipo de artes marciais. Não, então você começava com faixa branca, aí depois ia faixa cinza, amarela, né, até chegar lá na faixa marrom e faixa preta, né. Aí tinha alguns faixa pretas que eram faixa pretas honorários. Então na época eu lembro que o Martin Fowler era um faixa preta honorário, porque ele, pô, sumidade do Java, da arquitetura, ele era faixa preta no site, né. E assim, alguns anos depois, né, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma empresa de tecnologia, de educação também, chamada Code School, e a gente era, pô, investia muito em gamificação. Então a gente tinha um leaderboard das pessoas que faziam os cursos, né, quanto mais cursos você fazia, mais alto no leaderboard você estava. A cada módulo de curso que os estudantes completavam, eles ganhavam um badge, né, um badge de completion de cada um dos módulos, né, de acordo com o ponto que cada um fazia nos exames dos módulos, né, isso aí afetava a colocação deles no leaderboard, né, então a pessoa tinha esse incentivo, né, tipo, poxa, deixa eu terminar esse módulo aqui logo, porque, porra, eu quero avançar no leaderboard, eu quero ganhar esse badge aqui, quero ter isso aqui para mostrar no meu profile, né, então isso aí realmente o impacto disso aí positivo e como a Ingrid falou, né, de engajamento, e o outro
retenção,
foi...
Retenção, reter o usuário lá. Retenção.
Retenção, exatamente. Isso aí ficou muito evidente. Mas também, Felipe, você deu uns exemplos aí, cara, de gamificação levando já pro lado macabro, né, cara? Esse lado da China aí, cara, isso aí é complicado. Que o primeiro menção a isso aí, pro pessoal que tá ouvindo a gente e que já ouviu falar do seriado Black Mirror, não sei se vocês já viram, tem o primeiro episódio da terceira temporada, é o Nosedive, né, que é exatamente sobre isso, é um mundo, né, distópico, onde as pessoas, né, elas qualificam todas as interações que elas têm, né, então, se eu tô na rua e encontro com você, a gente, pô, bate um papo, pô, e aí, Felipe, como é que tá, tudo bem, ah, legal, beleza, valeu, abraço, pum, eu posso dar um like pra aquela interação, né, isso aí vai contando pra sua reputação na sociedade como um todo, né, e ao mesmo tempo, se eu dou um dislike, se você fala alguma coisa que eu não gosto, ou se você fez alguma coisa que me afetou, eu posso tirar ponto de você, né, e esses pontos negativos podem afetar você a uma vaga na faculdade, a alugar um apartamento, a comprar um carro, a pegar um empréstimo no banco. Então isso aí é bem complicado, né, cara?
É, dá.
Enfim, mas
Black Mirror lá já tá já há tempo, já.
Mas bacana, gostei de ouvir essa história de vocês no sentido das linguagens, das ferramentas. E agora eu quero ir lá para um lado mais de grupo, de pessoas interessadas no mesmo assunto, né? Então eu tenho pesquisado muito e percebo que Belém, cara, é uma cidade extremamente engajada, né? Tem a turma que tem uma, acho que é um grupo ou um canal no YouTube que jogos de Belém, né? Jogos produzidos por a galera de Belém. Talvez sejam vocês, eu nem sei, né? E tem vocês do Bel Jogos também, né? Não é, né? E tem vocês do Bel Jogos. Então, assim, como todo grupo que se presta, é uma reunião de pessoas que gostam do mesmo assunto, né? Me fala como que surgiu o Bel Jogos, né? O que que essa turma tem de comum? E o que que a Bel Jogos pode ajudar essa turma que quer começar na área de jogos?
Bom, o Bel Jogos, ele surgiu em 2003, numa iniciativa do Marco Romero, que ele estava lá na UFPA fazendo um curso de game maker, se eu não me engano. Uhum. E aí poucas, né, compareceram algumas pessoas, né, mas poucas pessoas vingaram. E aí ele e o Elinaldo se conheceram lá, o Elinaldo Azevedo, né, que a gente comentou já, né, egresso do CESUPA, foi coordenador do primeiro curso de jogos digitais aqui no estado do Pará, que foi lá no Exame. E agora é Estácio, né? Então eles se uniram lá nessa época e criaram uma lista no Yahoo, que foi desativada, né, esse serviço de listas de e-mail e-mailista de grupo.
Yahoo Groups.
É, isso mesmo.
É, isso aí.
Vindouro aí, durou muito tempo. E em 2019 a Yahoo descontinuou, né, o grupo lá. Mas a ideia, né, a união Bell Jogos continuou, porque a gente se expandiu para Facebook, para o YouTube, Twitter, Instagram. E atualmente, depois que desativaram lá o Yahoo Groups, a gente está no Discord agora, né, para manter a interação com todo mundo lá. Mas é isso, surgiu numa lista de Yahoo. E assim, isso foi em 2003, né? Em 2008 eu conheci o Edinaldo quando eu tava estagiando lá no BAS, aí ele me convidou pra entrar no Bell Jogos, eu entrei. E em 2010 o Felipe entrou, porque eu puxei o Felipe, e aí nessa, né, de 2010 em diante a gente começou a fazer eventos, jornadas acadêmicas, uma série de atividades aqui na cidade, que em 2013, 2014, não foi, se não me engano, que depois do... A gente fez lá no Cesupa, enfim, a gente ia no Cesupa, na FACE, na FEAPA, na UNAMA, e tudo quanto a universidade que chamava a gente estava lá, fazendo, promovendo, né, as ações do Bell Jogos, esse pensar do lado fazer, de construir jogos, de, enfim, estudar sobre jogos, falar sobre jogos. E aí, se eu não me engano, 2013, 2014, não foi? O ano? Exatamente, eu não me lembro.
Qual?
Quando fundou o curso, né?
É, o curso foram depois de 3 magos, foram eventos grandes que nós fizemos aqui. Que assim, a gente começou, né, o primeiro evento feito foi o encontro de desenvolvedores, inclusive, lá no CESU, que foi o Elinaldo Romero, e lá surgiu também a logo do grupo, o professor Lourenço e tal, e foi lá que surgiu a logo do Bell Jogos, que foi um membro que participou de um concurso e tal, aí lá foi o primeiro evento, o EDG, Encontro de Desenvolvedores de Games, foi no Cesupa. Aí depois que a gente ingressou, aí já teve o segundo também lá no Cesupa, e até o pessoal da MTV foi lá entrevistar o pessoal.
E tem esse vídeo no canal lá do meu jogo, confira lá.
Aí depois desse a gente começou a se dedicar a eventos grandes. E assim, sempre a gente se voltou pra parte da filantropia. Então a gente nunca cobrou ingresso, assim, nunca cobramos ingresso. Sempre era um quilo de alimento não perecível e tal. E fizemos essa parceria com o antigo IESAN para fazer o MAG.
O professor Paulo Rocha, né? Isso. Na época, que abriu as portas pra gente lá e abraçou a causa e deu todo apoio.
Aí a gente começou a fazer o MAG. O MAG era um evento gigantesco, assim, era bem grande pro nicho que a gente estava se dedicando, que era só jogos, não tinha negócio de desenho japonês, não tinha negócio de cosplay, era só jogo. E assim, tinha parte de diversão, mas o que a gente se dedicava era a parte técnica. A gente oferecia oficina, palestra, mesa redonda e assim por diante. E o evento foi crescendo, crescendo. E no terceiro evento, que a gente quase arrecadou uma tonelada de alimento para doar, foram 800 e poucos quilos lá para doação. Aí o pessoal viu, né? O pessoal do IESAN viu que tinha público, então vamos formar o primeiro curso. Aí foi nessa época aí que surgiu o primeiro curso de jogos aqui, né, até na região, no caso, porque na região norte não tinha curso superior, e nós participamos da elaboração da grade e tal, tudinho. E já começamos a fomentar a questão das game jams também, para movimentar a galera, ver como é que era o desenvolvimento em si e tal.
A gente organiza, tem um que a gente organiza todos os anos, que é a Global Game Jam. Ela sempre acontece no último final de semana de janeiro, e desde 2012, né, a gente, né, o primeiro organizador foi o Lucas Mouzinho, na época que tinha a Sinextra. O Lucas Mouzinho hoje está em outros, né, empreendimentos, mas na época ele tinha a Sinextra, e ele promoveu lá perto da Tamandaré, perto do shopping, né, tinha um escritório lá.
Membro do Bell Jogos.
Na época o Lucas Mouzinho também era membro do Bell Jogos, e foi a primeira Global Game Jam aqui de Belém, né, no Pará. E aí, do decorrer dos anos, a gente sempre se organizou para continuar promovendo, sempre ter uma Game Jam aqui, né, em Belém. Nem, se não for na mão do Bell Jogos organizando, mas na mão de outras pessoas, a gente dava apoio, né?
Isso.
Pra todos os anos ter uma Global Game Jam.
Aí teve essa questão do curso, né, e tal, e fizemos evento com Saraiva, sempre íamos em instituição, fizemos evento também junto com o pessoal do Tassafo, que é outro grupo dedicado a desenvolvimento de software aqui, né, no estado. E foi assim, cara, o grupo Bell Jogos era esse. E a gente sempre se dedica, por exemplo, na ajuda, né, do pessoal, é isso, é oferecer oficina, se não tiver um caminho para onde ir, a pessoa entra em contato, que a gente dá uma direção, a gente dá umas dicas. Agora, mais recentemente, a Ingrid tem se dedicado à questão da documentação local, de pegar a galera que está desenvolvimento aqui, tá desenvolvendo jogos, né, aqui, e mostrando para o mundo, né, colocando no YouTube, colocando em outras partes da internet, para mostrar, né, que a galera daqui consegue fazer jogos e mostrar a capacidade de cada um, entendeu? Então é mais para isso, assim, que o Bell Jogos é o objetivo do Bell Jogos, né, fomentar a cultura gamer na nossa região. Por exemplo, eu já fui, já houve convite de Santarém para eu dar uma palestra e oficina numa instituição lá, e eu tive o prazer de dar a palestra junto com o Esteban Clua, que é um cara, porra, reconhecido. É, um dos organizadores da SB Games, é um cara reconhecido na área da computação aqui. Livro publicado, uma porrada de coisa. Aí eu tive esse prazer de dar uma palestra com ele, bater um papo e tal. Então, assim, os braços do meu jogo conseguiu se estender muito.
Se estendeu tanto que já até derivou um outro grupo da gente, que é o Game Devs Pará, que eles são... a maior parte deles são egressos da primeira turma do curso de jogos, né, que teve lá no Exam. Aí a primeira turma fundou o grupo deles, que é o Game Devs PA. Nós incentivamos, fizemos parte, demos apoio, e depois deixamos eles seguirem o caminho deles, né. E eles realizaram muitos eventos. Agora eles estão um pouco parados, acho que por conta da pandemia, né, deu uma esfriada. Mas retomando ao jogos, né, em 2019 eu resolvi, né, ter essa atitude, né, de documentar o que é produzido. Porque a gente sempre ia nos eventos e falava assim: ah, fulano tá fazendo isso, Beltrano tá fazendo aquilo. Mas as pessoas ficavam: mas onde tá? Que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém nunca ouviu falar, né? E aí, com, né, o anúncio lá que o Yahoo Grupos ia ser desativado, e a gente ia perder todo o nosso histórico que tava lá registrado nas mensagens de e-mail, etc e tal, aí eu falei assim: ah, vamos migrar nesse conteúdo pra outra plataforma. Que aí foi quando eu comecei lá no YouTube a movimentar o canal dos meus jogos, e eu criei a série Jogos Paraenses. E é com a finalidade de deixar lá registrado, né, no formato em vídeo, que é o que o pessoal consome mais hoje em dia, né, os vídeos, o que é feito aqui pela galera, né, não só a gente do Bell Jogos, mas o que é feito no estado, né, do Pará como um todo. Se é paraense, a gente vai estar lá registrando que fulano fez aquilo, jogo tal, lançou na plataforma tal, etc. E aí, derivado dessa série de vídeos, também tem uma série em texto, né, que é tipo uma entrevista que chama Pós-Mortem dos Jogos Paraenses, que tá num blog, né, que a gente, é parceria, né, do Felipe, o Nerd Pai Bega, e lá nesse blog a gente tem registrado toda a entrevista que a gente consegue com os desenvolvedores quando eles se permitem, né, ceder esse conteúdo pra gente participar. Porque a série Jogos Paraenses a gente pode registrar como se fosse, né, a gente vai lá, pega o jogo do cara, dá a nossa impressão, quem faz o review é o nosso colega, o História Revista, o Pedro Silva, vale citar também que é o nosso parceiro aqui de longa data, mandar um salve pro Pedro, que o canal dele completou 10 anos no YouTube esse mês agora.
Show!
Outro candidato a vocês chamarem aqui pro bate-papo, porque sabe que tem 10 anos de história no YouTube, aí, fazendo conteúdo, né, nostálgico de jogos. Jogos retrô, né, retro game. E com a ajuda do Pedro a gente foi tocando essa ideia, e agora a gente está movimentando mais o canal, fazendo entrevista, vou deixar tudo lá registrado, pra depois quando perguntarem assim: mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu? Tá lá no canal do Bell Jogos registrado, vou lá, vejo o conteúdo e tal.
Legal, serve como um centralizador de conteúdo relacionado a jogos da turma de Belém, né? Kaique, você queria falar alguma coisa?
Tenho duas perguntas.
Manda lá.
Vou fazer uma pergunta agora e a outra eu vou deixar pro final, para quando depois do Zeca perguntar, se ele tiver mais alguma pergunta. É uma pergunta relacionada a alguns dos jogos preferidos que vocês têm, tá? Mas a primeira pergunta é: eu queria perguntar a sua experiência de vocês lançando esse jogo pro Switch que você mencionou lá no início. Como é que foi essa experiência aí? Qual é o nome do jogo, né? Pra galera poder comprar, poder jogar e experimentar. Fala um pouquinho pra gente.
Cara, assim, foi muito inusitado, porque eu não tava no grupo antes, mas eu já sabia. Teve um evento, que é o Game Jam Plus.
Agora, só pra... Era uma outra pergunta que eu tinha também. Explica pra galera o que é um Game Jam.
Ah, legal. A Game Jam é uma reunião de desenvolvedores com o objetivo de produzir um jogo em um tempo bem curto, no caso aqui o mínimo possível é de 48 horas, produzir um jogo dentro de um tema sempre dado dentro das Game Jams. Por exemplo, tem Game Jam que o tema é fazer um jogo usando apenas um botão. É fazer um jogo com tempo limite de um minuto. E assim por diante. É fazer um jogo cujo tema é Achados e Perdidos, que é da Global Game Jam. Então são temas assim que podem ser bem específicos ou podem ser bem extensos. E a pessoa tem que desenvolver um jogo, né, um produto, no caso, né, dentro de um tempo de 48 horas no mínimo. E é isso, assim, as Game Jams são assim. Aí você pode desenvolver sozinho, você pode formar uma equipe. Você pode formar uma equipe com pessoas completamente desconhecidas lá, chegar, pô, olha só, eu sei fazer isso aqui. Bora formar uma equipe?
Que é o mais legal.
Que esse é o mais interessante, assim. Porque você acaba criando contato e tal. A Jam é isso, assim. As Game Jams são assim. E nesse caso aí do...
Só um adendo, Kai, que vale mencionar que nas Global Game Jams, uma das maiores do mundo é a lá da PUC de Curitiba. Todos os anos ela tá entre a top 5 mundial da quantidade de participante.
Lá a galera engaja mesmo, assim. E é legal porque, como é 48 horas, por exemplo, esse tempo de pandemia sempre ficou online, né? Mas quando a parada é local, porque geralmente você vai para aquele local, você dorme lá, come lá, às 48 horas, assim. Então os caras fazem pilhas, assim, com caixa de pizza, assim. É muito engraçado. Porque o troço chega a 2, 3 andares, assim, da PUC. É absurdo o negócio. Mas é bem legal.
E é interessante que a PUC tem um envolvimento bem forte com a comunidade de jogos, né? Tanto que foi da PUC Rio que saiu a linguagem Lua, né? Que é utilizada aí em vários jogos.
Bastante. No World of Warcraft, a Lua tá lá presente. Tá nos créditos.
É o famoso Rio Data Center, né, lá na PUC, que é um ambiente gigante, de complexo de TI gigante. Eu cheguei a conhecer.
Legal, legal.
Agora é o seguinte,
voltando à história do Switch.
Isso.
Pois é, aí, assim, teve uma Game Jam, que o nome é Game Jam Plus, que estava associada com o pessoal da Unicef. E cada estado teve a sua mini jam. Aí aqui no norte, cada região teve a sua mini jam. Aí na região norte nós fomos, o pessoal do Game Devs Pará ficou responsável e foram criando os grupos e tal. E um dos finalistas foi o jogo criado pelo Flávio Pará, que é o Goldstein. E assim, beleza, teve essa qualificação, né? Porque aí, por exemplo, as jams, elas nunca têm o objetivo de competição. Mas no caso da Game Jam Plus, tinha uma premiação e acabou se tornando uma competição. Não é algo restrito, mas nesse caso teve. Aí, beleza, aí o pessoal conseguiu, né, o jogo Goldstein passar, né, para outra fase. E precisava de mais gente para poder aumentar o escopo do projeto, não ser aquele negocinho pequeno e tal que é feito para as jams, né? É só um estudo de casa, né? Um protótipo, no caso. E me chamaram para completar a equipe de pixel artists, né? No caso era eu e o Geno. O Geno criou toda a base e eu fui lá dar um complemento. Aí foram mais, acho que foi mais 3 ou 4 meses para poder fechar o jogo, né? Deixar ele fechadinho e tal. Aí eu fiquei responsável pelo fantasma, que é o que você controla, e pelos cenários, assim, o cenário da segunda fase e o cenário final. Aí beleza, aí ficamos mais 3, 4 meses nessa onda até gerar um executável e tal. A gente teve que postar no itch.io, na plataforma itch.io, que é uma plataforma bem legal. Lá tem muito jogo indie lá que o pessoal põe, tem jogo gratuito, tem jogo pago, enfim, é só entrar lá, itch.io, né, I-O no caso. Aí fizemos isso, aí beleza, aí foi pro júri. Aí, nessa brincadeira aí, acabamos ganhando o prêmio de melhor narrativa da Game Jam Plus. Aí, pô, beleza e tal, não sei o quê. Fomos conversar. Aí o Flávio Pará, né, que é o pai da criança, chegou lá, pô, bora. Será que não daria pra levar isso mais pra frente? Aí disse, rapaz, mete a cara aí, a gente tá aqui. Tá, a gente vê o que dá pra fazer. Aí beleza, aí isso foi no finalzinho do ano, sabe, assim, foi 2018, né, foi finalzinho de 2018. Aí beleza, aí ele, pô, vou numa, aí tem um evento aqui no Brasil que é a Big, Big Festival, que lá você paga um preço a mais e você tem acesso aos CEOs, né, de empresa e tal, pra você apresentar, fazer um pitch, né, do seu jogo e ver, né, no que dá, se ele compra a ideia ou não, se financia ou não. Aí o Flávio Pará, como tá, estava na época de pandemia, era tudo online, aí ele pagou, nem precisou pagar passagem nem nada, porque geralmente esse evento é em São Paulo. Aí ele daqui mesmo encontrou com o pessoal e apresentou a ideia para algumas empresas e tal, até que uma comprou a ideia, que foi a Nerd Monkeys, que é de Portugal. É de Portugal, a publisher. Aí a Nerd Monkeys comprou a ideia, e eles disseram, pô, e aí, beleza, vamos fazer? Vamos fazer. Aí eles deram pra gente um prazo lá, eu acho que foi de 6 meses ou um ano. Não, foi um ano, pra deixar o jogo redondão, assim, fazer uma parada louca, né? Aumentar, a gente não aumentou tanto o escopo, mas a gente acabou acrescentando algumas coisas assim, bem legais no jogo. Por exemplo, o jogo antes não tinha cutscene, são aquelas cenas, né, que aparecem no jogo e tal, pode ser em computação gráfica ou não, só as imagens paradas e tal, então a gente fez cutscene, a gente aumentou mais os cenários e aumentou mais também a questão do jogo em si, né? Ele é um pouco mais longo. Antes, na primeira versão que competiu lá na Game Jam Plus, ele é bem curtinho, você termina ele bem rápido. Na versão final, não, ele ficou um pouquinho mais longo. Aí, pô, fizemos e tal, e aumentamos tudo isso, atendemos lá o prazo deles e entregamos o produto lá pra ele. Ó, tá aqui, o jogo é esse aqui. A parte de integração do jogo com a plataforma do Switch, a gente quase não tocou, porque era tudo responsabilidade deles, assim, foram eles que ficaram encarregados disso. Eles que adequaram os controles, eles que adequaram a questão de resolução, ver se tinha bug, filtragem, né, se tinha bug, filtrar, ver se tinha algum bug do jogo com a plataforma Switch. Aí, depois da entrega, foi 2019, aí teve mais um tempo aí para eles fecharem, porque como era um jogo muito curtinho, então o que eles fizeram? Eles pegaram outros desenvolvedores de jogos assim, nesse mesmo estilo, bem curtinho, e fizeram uma coletânea. Então eles pegaram jogos diferentes, assim, de tudo que é canto, assim, diversos locais, diversos autores, e juntaram numa coletânea, que é a Short Game Collection, que é SGC, o nome do jogo. O nome do jogo é esse, SGC, é a Short Game Collection no Switch. Então são 5 joguinhos que eles pegaram, juntaram numa coletânea só e lançaram ano passado. Aí ficou lá dentro, lá. O nosso jogo tá lá dentro, que é o Ghost Time, faz parte lá da coleção. E assim, eles são bem diferenciados, assim, os jogos. Eu tive a oportunidade recente de jogar na casa do colega nosso, ele tem o Switch e tal, e ele comprou o jogo, aí eu tive essa oportunidade de curtir lá um pouquinho. E assim, eles são bem alternativos, assim, é uma parada.
Não são jogos pra criança, digamos assim.
Não são. Assim, acho que 16 anos, se eu não me engano, ficou a faixa etária. Que até o nosso, o Goldstein, assim, pelo menos eu sempre indico que jogue com um adulto. Pode até jogar, deixar a criança jogar, porque querendo ou não, você controla uma criança. Você é o fantasma, que qual é a base da história do jogo? Você tá na Segunda Guerra e o pai e a criança são capturados pelo exército nazista. E o pai, infelizmente, é morto nessa brincadeira aí. E ele volta como fantasma. E como fantasma, você tem que ajudar o seu filho a fugir desse inferno. E a forma de ajudar, como ele é um fantasma, é ele manipular posters, que era o tipo de propaganda muito usada naquela época, né? E tal. Então, você ajuda o seu filho usando os posters para dizer se é para ele seguir, para ele se esconder, se é para ele seguir, se esconder. Aí tem outro lá que eu esqueci agora qual é.
Eu tô vendo aqui no site do Short Games, tem Stop, Hide Yourself, né?
É.
Go Nation, né? Isso. Porra, muito legal.
É, cara, ficou uma mecânica bem interessante, sabe? E assim, ele é pesado, cara. Tem umas... Como quando a gente lançou só pra Gen, ele é ok. Dá pra todo mundo jogar. Não é tão pesado. Mas no Switch, assim, nas cutscenes, a gente fez uns negócios meio pesadão, sabe? Então, eu não aconselho uma criança jogar sozinha. Ela tem que jogar com um acompanhado, com um adulto, pra ele explicar pra ela, sabe? Olha, isso daí faz parte do período nosso. Tá, horrível, de guerra e perseguição. Por exemplo, tem uma cutscene que eu fiz, né? Essa foi o que fiz. Que a criança, ela sai do complexo, né? Ela sai do complexo onde tem a câmara de gás. A câmara de gás é terrível. Essa cutscene aí não foi eu que fiz, mas ela é terrível, assim, uma criança ver. Mas a que eu fiz, por exemplo, ele sai. Quando ele sai, ele se depara com a visão externa, né? A visão de fora lá dos campos de concentração. E no caso, eu me baseei em Bikernau. Aí, quando ele sai, ele vê uma carroça. Aí, pô, isso daí tem registro histórico. Tem a carroça com os corpos, né? Sendo jogados, né? Tem os corpos, assim, em cima e tal. Aí, a criança se depara com aquilo e ela cai e começa a chorar, sabe? É uma parada, assim, bem, bem pesada, assim, pra uma criança ver. Então, eles acabaram aumentando, né? A faixa etária e tal. E ficou 16 anos. Mas eu não vejo problema de uma criança jogar isso. Contanto que tem um adulto do lado explicando pra ela, olha, isso daí faz parte do período assim, acessado, que teve essa questão aí, né, na humanidade aí.
Não, mas eu vejo como lúdico, né? Essa ideia de você ver com um pai, né? Pegar a criança e falar assim, olha, é forte que você vai ver, mas ela é real, né? Foi o que aconteceu no passado e nós temos que lutar para que nunca mais aconteça, né? E eu vejo dessa forma. Eu já tô querendo jogar com a minha filha. Eu acho que é legal, assim, você poder mostrar um pouco da história, por mais dura que ela pudesse ter sido, e a pessoa aprender que existe um mundo cruel e que nós temos que todo santo dia acordar e lutar por um mundo melhor. É bacana, gostei muito. Só de ouvir a história do jogo, eu fiquei empolgado em jogar.
É legal, cara, é bacana. E é curto, não é longo. Tem no computador, nessa plataforma aí que eu falei, né, do itch.io. Ele só não é tão pesado lá, e no Switch é mais completinho, né? É um negócio mais conciso e tal. E assim, na época que eu fiz a pesquisa, né, do por exemplo, esse é um dos meus processos, né, de elaboração das coisas. Por mais que eu fique só na parte de arte, mas dificilmente eu vou ver só a arte. Por exemplo, eu fui lá, entrei na internet, por exemplo, no campo de concentração de Bikernau, você tem câmeras lá, você pode viajar por lá virtualmente. Se você tiver um óculos, melhor ainda, parece que você está andando num lugar. Então você consegue andar, consegue ver os complexos, você vê o local todinho. Isso daí eu fiz, vi os prédios, vi tudo, vi as torres de vigia, peguei aquelas partes dos trens, né, que iam para lá, né, com as pessoas e tal. Isso tudo eu fiz uma pesquisa extensa e acabei me deparando com uma coisa assim muito obscura. Por exemplo, tem gente que publicou já livro, assim, pessoas que publicaram livros dizendo que aquilo dali nunca existiu. Ou se nunca existiu, faz parte de um golpe, sabe? É uma coisa de doido, coisa de doido. Mais recentemente isso acabou vindo à tona, mas assim, na época que eu fiz a pesquisa era 2017, 2018. Quando eu vi isso, eu digo, eu não acredito que tem maluco que fale isso, assim. Aí depois eu fui ver e digo, tem mais maluco do que eu achava que tivesse. Mas é incrível, cara. Assim, foi uma parada muito... Quando eu fui fazer a pesquisa e tal, foi uma parada bem pesada, assim. Que a gente, no jogo, tá até amenizado, na verdade.
Imagino, não tenho dúvida. Bom, olha só. Duas perguntas pra gente finalizar. O papo tá sensacional. Eu acho que cabe uma parte 2 desse papo. Tem muita coisa boa pra gente conversar ainda.
Vamos já.
Tá? Mas eu quero saber como é que a turma chega até vocês, como é que, eu quero fazer parte do meu jogos, eu quero começar uma carreira de game, ser um criador de games, etc. E uma segunda pergunta para finalizar, que eu não poderia deixar de falar, é ouvir de vocês um pouco desse mercado, né? Como é que tá o mercado de games no Brasil, como é que tá o mercado de games no Pará, se tem vaga, se não tem vaga, qual o melhor caminho desse profissional hoje em relação à parte de negócios.
Antes de responder as duas perguntas, só fazer um adendo na história do Felipe, que tá lá na série Jogos Paraenses, episódio 15. Tá registrado lá, eu gostei, depois confiram lá. Tem até o gameplay do Switch lá, que um amigo nosso gravou pra gente deixar registrado no vídeo. Então, Como achar o Beljogos? Nós estamos nas redes sociais, na @Beljogos. Estamos no Twitter, @Beljogos. Instagram, @Beljogos. Facebook, @Beljogos.pa. Temos um Linktree, que tem lá todos os nossos links, tá na bio do Instagram, mas lá no nosso Linktree tem um convite pro Discord, para participar do nosso Discord, que substituiu nossa antiga lista do Yahoo, grupos.
E o resto dos caminhos está no site oficial, beljogos.com.br. Lá tem tudo.
Ótimo.
Instagram, tem lá. YouTube, tem lá.
Twitter, tem lá.
Tem a Linktree, né? Que já, inclusive, vai pro beljogos.com.br, mas se quiser ir direto no beljogos.com.br, tá lá.
E a série de artigos também pós-morte também tá lá.
Tá lá também.
Então, a Linktree tá no site e vai pro Nerd Paideg, onde fica lá a série.
E é só a galera perguntar. Manda e-mail, pergunta direto, vai lá no Facebook, pergunta. Já tem um monte de gente lá perguntando, eita, eu quero fazer áudio e tal, não sei o que, tá disponível aqui. Quero oferecer meu trabalho aí no Discord também. A galera vai lá, posta portfólio, fala dos seus problemas, fala, põe coisa lá.
Tem até sessão terapia.
Faz tudo lá. A parte do Discord, assim, eu vejo como a mais completa. Que a Ingrid criou, quer dizer,
o Edinaldo
criou e a Ingrid alimenta lá direto. Ela e o Edinaldo. Eu não sou muito fã, mas tô lá também.
E sobre o mercado de trabalho, né? Que foi toda a pergunta, né?
Isso aí
Então vou deixar o Felipe falar do mercado local e eu falo.
Bom, vamos lá. Aqui na região como um todo, a gente tem dois polos principais. A gente tem Manaus, né? Que tem diversas empresas lá, inclusive tem a Samsung lá, a Black River, né? Pô, nomes importantes já passaram por lá. Gente que tá na Blizzard, gente que tá na Ubisoft, já passou por lá, pela Black River. Aqui nós temos a Spacebit. Aqui nós temos a Spacebit, que é gerenciada pelo Lucas Mouzinho, né? E membro do Beljogos. E assim, por enquanto, aqui em Belém, é a única empresa assim que temos registrado e oferece trabalho e tal. E assim, eles empregam gente de tudo que é canto. Mas aí eu não vi registro deles contratando e tal. Tem no caso aí que a Ingrid falou da Boyuna Games, tem os desenvolvedores, que eu trato como desenvolvedores independentes. Aqui nós temos vários, por exemplo, do Flávio Pará, que é a Parampampara, é uma. Tem a do Bruno, que é a Ergosphere. Aí nós temos também essa daí, que é a do Boyuna Games. Então nós temos desenvolvedores indies aqui. Nós temos o menino lá, o Rick, né?
Ah, sim, o Nick Pinheiro.
É o Nick Pinheiro.
Ele viralizou com o Pega o Beco Belém. Não sei se vocês ouviram falar desse jogo.
Já ouvi falar, super engraçado.
E é um bom candidato ser chamado pra conversar aqui, que ele tem muita história. Mas ele fez o Pega o Beco 1, aí o Pega o Beco 2, aí ele fez o Te Pego em Cotijuba, parece. Ele tem vários jogos, ele tá focando agora nos Battle Royale. Né, a modalidade Battle Royale, mas focada aqui em Belém, né?
Na região norte. Então, assim, nós temos desenvolvedores independentes aqui, entendeu? Só que, assim, empresa para contratar, oferecendo emprego. Por enquanto, nós só temos a Spacebit. Tínhamos outras? Tínhamos, mas fechou e tal, e por aí vai. Mas hoje, assim, por exemplo, vários amigos que eu conheço já trabalharam lá, já saíram. Inclusive, o Reginaldo trabalhou lá também, como QA, né? Quality Assurance, né? Já trabalhou lá também. Outro amigo meu trabalhou com arte lá. E eles têm aporte financeiro de fora. É uma galera que tá ok, tá indo. Assim, é uma empresa que tá aí, tá em vida, tá produzindo. Por enquanto, na nossa região é isso. Assim, tá nesse pé. Temos desenvolvedores indies? Sim. Temos empresa? Uma, pelo menos, nós temos. Teve também a dupla, né? Lá do Pará, né?
Ah, sim. Sim, vale mencionar. Muito importante. O Trio Adventures, da Fase 9 Studios, do Itamar e do Eudes. Eles são de Eldorado do Carajás. Passaram 5 anos fazendo o jogo deles lá. Foi até indicado finalista no SB Game de 2019, se eu não me engano. E o jogo deles está na Steam. É um jogo muito bom, polido. E eles estão... continuam fazendo, né, de forma independente os jogos deles.
O pessoal da
Qual
Fase
jogo?
Novos...
Qual o nome do jogo?
Trio Adventures. Escreveu na Steam aí, Trio Adventures. Visualmente ele é espetacular.
É bem bonitinho, cara. Bem
a mecânica bonitinho. Também, ele é muito fluido, bem polido. São 5 anos da vida deles que eles dedicaram pro jogo, com um projeto legal e que merece, né, ser conhecido, né, ter mais jogadores, enfim, um reconhecimento maior, porque os caras se esforçaram pra entregar um produto premium.
Todos esses aí, por exemplo, o Bruno, da Ergosphere, ele é mais voltado pro público infantil.
Rio, que é o Laudo. É o Magic Forms. É o Magic Forms, que você vai mexendo o cubo mágico, você vai tendo que combinar as cores. Aí tem esse Magic Forms, aí tem o pessoal. Pois é, tem o Taid, tem o Magic Bottle, que tá na Google Play. Ele é daqui, atualmente ele tá lá em São Paulo, mas continua botando ficha lá. E daqui a pouco vai lançar um jogo com financiamento de lá. Mas assim, a equipe é quase toda daqui, quase toda do norte. Por mais que o pessoal esteja lá em São Paulo, mas é quase toda daqui. E é essa galera, assim. O mercado independente daqui tá bom, tá bem legal. Sabe aqueles jogos que tinham antigamente que era só texto, você digita lá e tal, você tá numa mansão assim, acessado,
lembro,
porta, aí você põe lá, abrir porta à esquerda, aí você abriu a porta e tal, não sei o que, você está vendo tal coisa, pegar tal coisa, aí você, o jogo dela é assim e é de terror, né? É bem bacana, da Mayara Albuquerque, da empresa Botuari. Então, pô, o mercado indie aqui tá legal, aumentou muito, era zero. Era zero. Cresceu bastante.
Muito
assim,
bom, né? Sabe? Ou seja, tem uma turma de peso aí então, né? Você falou várias pessoas aí, duas empresas, uma do sul do Pará, uma aqui em Belém. Pô, show de bola. Então, existe luz no fim do túnel pra turma de games em Belém do Pará, né?
Tem.
Então, quero ouvir de ti, Ingrid, agora, o mercado nacional. Qual é o caminho?
O mercado nacional, ele está pegando, né, assim, já é um, digamos, ele baixou, já passou da fase embrionária, já está na fase, né, de uma criança correndo, quase virando adolescente, mas assim, os nichos fortes, né, aqui no Brasil é o Recife, é o Nordeste, e lá em Recife tem o Porto, né, tem o pessoal do César lá, e a UFPE, incubou várias empresas, enfim. Né, porque a gente começou a estudar jogos e os jogos estavam se movimentando aqui. Lá em Recife já tinha iniciativas fortes, né, de desenvolvimento de jogos, principalmente no mercado mobile. Aí depois tem o pessoal lá do sul, do Rio Grande do Sul, onde tem a Hoplon, a Quiris. A Hoplon era do antigo Taikodon, né, que era um MMO de pirata espacial, e eles continuam na ativa. Tem a Quiris em Porto Alegre, que é do Horizon Chaser Turbo e outros jogos que eles estão desenvolvendo. Que a Quiris, ela inclusive teve, né, reconhecimento mundial, né, por conta do Horizon Change, por conta da pegada do jogo, voltar aos fãs do Top Gear e OutRun e essa vibe, chamaram o compositor original do Top Gear para fazer as composições do jogo. Enfim, teve um bom reconhecimento aí mundialmente falando.
Teve aporte agora recente da Epic Games.
E assim, o Sudeste, né? Região Sudeste, Rio, São Paulo, ali o negócio pega fogo. E assim, só pra compartilhar, né? Por conta do mestrado, eu consegui um estágio lá na Fanatic, que é uma empresa de São Paulo, que já tem 9 anos de estrada aí, que também é focado no mercado mobile de jogos com palavras cuidadas. Então, os produtos da empresa são o Cold Cross, o Lula Cross, o Stop, que lembra aquela brincadeira dedonha, World Lanes, e eles estão produzindo novos jogos pra sair. E o foco deles é jogos com palavras. E ainda tem só pra
vou dar essa dica. Dar essa dica pra minha filha.
É legal.
Porque existe uma briga, né, no mundo dos jogos, o pessoal menospreza um pouco os jogos com palavras, dizendo que não são jogos, enfim, tretas do meio. Mas tem empresas aí que estão bem estabelecidas, muito bem, por sinal que a Fanatic tem escritório em quatro locais no mundo, né? Tem um escritório na Ásia, tem um escritório nos Estados Unidos, no Canadá, tem um escritório na Europa. Então aí expandindo, entendeu? Só com jogos de palavras.
Sensacional. Então, ou seja, espero que a turma que tenha chutado esse episódio, que é jogador e que quer entrar nesse mundo de criação, produção de jogos, não tenho dúvida nenhuma que essas informações que vocês passaram pra gente foram informações preciosas e motivadoras, né? Eu, Zeca, só tenho que agradecer pra vocês, tá? Num sábado à tarde, com esse tempinho com a gente, tá? Dando informações sensacionais, né? Jogo não é só brincadeira, jogo é business, jogo é negócio, jogo é arte, né? Vamos dizer, obviamente que sim, é arte, sim. E eu quero dizer para vocês que o Expresso Tech, ele é uma plataforma que vai estar sempre aberta para vocês, tá? Indique pra gente, amigos de vocês, parceiros, queiram bater esse papo com a gente aqui. E passo a bola pro Kaique aí para as considerações finais, Kaique.
É isso aí. Queria agradecer a presença de vocês, Felipe e Ingrid. Tenho certeza que os nossos ouvintes, os jogadoras, os jogadores, os entusiastas em jogos vão aproveitar muito essas informações e a experiência que vocês compartilharam com a gente. E para a pergunta final, queria queria ouvir de vocês recomendações de jogos, jogos que vocês estão jogando na atualidade ou alguns jogos que tiveram um impacto grande na vida de vocês, um ou dois jogos aí de cada um, vamos lá.
Ei, bom, eu sou ávido, né? Jogo tudo que aparece na minha frente, então, cara, assim, vamos lá. Começar com o mais simples possível e aquele que é mais próximo de todo mundo. É o Mario. Mario é uma referência. Aqui, no caso, eu colocaria o Super Mario World, né? Que saiu no Super Nintendo. É, tanto é que ele é considerado hoje, né? Você vai em qualquer revista. É, recentemente fizeram uma votação e tal. E ele é o jogo mais completo de plataforma. Assim, ele é perfeito. Ele é considerado um jogo de plataforma perfeito. Então, para quem quer ter uma referência, ver assim, pô, eu quero fazer um jogo de plataforma estilo Mario, vá nesse. Estude esse a fundo. Jogue, estude, pegue referência. Esse daí é um jogo, assim, absurdo. E nós temos, assim, pô, pode encontrar em tudo que é canto hoje em dia. Não precisa você ter um Super Nintendo para jogar ou um Super Mario World. Pode jogar ele em diversos locais hoje em dia. E o outro, deixa eu ver aqui um. Porque tem muito, cara. Tem muito jogo. Mas eu vou falar de uma galera que eu curto muito e eu converso sempre, e é um pessoal que produz desde lá de trás até hoje, que é o pessoal da Joy Masher, que é o Danilo e a Thaís, que eles também é plataforma, mas é aquele tipo run and gun, que é o Contra, né? Eles fazem muita referência a Contra. E recentemente eles fizeram o Blazing Chrome, que tá em tudo que é canto também disponível. Vai sair um jogo mais pra frente, que o Danilo tá projetando lá, tá, é o Moon Rider, vai sair daqui a pouquinho. E além do Blazing Chrome, né, eles fizeram o Odalus, não é o outro lá? Oniken, que são jogos assim, hardcore, é pra galera que curte jogar, assim, é punk o negócio, é difícil. Dá pra passar, assim, você fica com vontade de jogar o controle na parede, mas é uma parada bem legal, assim, porque é nostálgico o jogo deles, assim, é bem legal. E é, pô, você lembra lá de Contra, Castlevania, tem de tudo, assim, são uma galera que se dedica a fazer um produto bem legal aqui nosso. É esses aí, cara. Acho que esses dois, assim. Tem muito mais. Por exemplo, eu que curto muito metal e tal. Tem um cara que, pô, me esqueci agora o nome do jogo, mas também é de plataforma.
Brutal Legend.
Oi? Pô, Brutal Legend é legal, cara. Brutal Legend é bom, mas não é esse. É um outro, cara, que é muito.
É aquele que tá falando recente, que é indie, né?
É, indie. Pô, eu também converso com o cara. Com o cara na.
Só que eu vou dando minha dica, você prosquita.
Não, ele tá aqui no celular, eu não me lembro agora. Mas é também, pô, eu curto muito, o cara depois que mata o chefe, ele fica fazendo lá o headbang e tal, é muito bom, cara, é muito bom assim, mas...
E você, Ingrid, quais os seus?
Vou também na mesma vibe do Felipe, né, dois jogos aí, na verdade eu vou abusar e vou botar mais um, mas eu vou explicar por quê. O primeiro, assim, seria Donkey Kong, que eu sou apaixonada pela franquia Donkey Kong. A do Super Nintendo, né, a série Donkey Kong Country foi que, né, joguei na infância a perder de vista, terminei todos os três jogos 103%, o primeiro é 101, o segundo é 102, o terceiro é 103, aí eu joguei de cabo a rabo, muito fã da franquia Donkey Kong, e aí a minha referência. E dos jogos, assim, mais recentes, eu gosto de mencionar o Shadow of the Colossus, que é um jogo que eu, né, gostei, ele tem, primeira vez saiu no PlayStation 2, né, aí ele tem versão no PlayStation 3 e no PlayStation 4 fizeram agora um remake total do zero. E é um jogo, assim, muito com a pegada artística, né? Ele tem... Você fica, né? Joga com um personagem que é, né, considerado um guerreiro, que ele tá sozinho e é só luta contra boss, né? Só boss fight. Só que são boss fights épicas, assim, entendeu? E o jogo é artisticamente maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa e é um super recomendado, assim, pra jogar. E o terceiro eu vou deixar aqui como incentivo, que, assim, eu gosto, mas não tanto, mas eu gosto da história do cara, que é o Stardew Valley, do Eric Baroni. Ele é um cientista da computação, e aí tem um livro que se chama Sangue, Suor e Pixels, do jornalista Jason Schreier, da Bloomberg. E ele é especialista em vazamentos da indústria. Mas esse livro, ele conta entrevistas que ele teve com os desenvolvedores de jogos, e o Stardew Valley tem uma história muito singular, porque o Eric Baroni, ele é formado em ciência da computação, e aí ele saiu do curso, tipo assim, sem rumo na vida, e aí ele não... mas ele gostava de jogos de fazendinha, que é a pegada do Stardew Valley, o jogo de fazendinha. Na época ele era fã do Harvest Moon, que é da Natsumi japonesa, e depois tem o... acho que é Tree... tem uma outra linha que eu sei que a empresa quebrou, e a empresa que fazia a própria empresa saiu, fez o dela. Enfim, tem uma treta lá, o livro explica também. O Sangue, Sol e Pixel tem um capítulo lá só dessa essa história do Eric Baroni. Mas enfim, é uma saga que ele conta que ele sozinho fez o jogo dele. Ele programou, ele fez a música, ele escreveu a história, ele fez as mecânicas, ele fez a arte, pouquinhas coisas que ele contratou por fora. E é uma história assim de resiliência, porque ele passou 5 anos fazendo coisas, assim, ele foi sustentado pela namorada dele, que depois virou a esposa dele durante esse tempo de desenvolvimento. Ele trabalhava como segurança de cinema, de festa, barman, pra poder, né, se manter durante esse período de desenvolvimento do jogo. E assim, é um jogo aclamado, depois que ele lançou o jogo, né, é um jogo aclamado pela crítica, pelo público, recorde de vendas na Steam, né, todas as plataformas, entendeu? Ele é um jogo modelo. E a história dele de vida, né, pra poder lançar, né, persistir no sonho dele, né, que é muito legal, muito interessante, eu recomendo que vocês leiam lá no Sangue, Suor e Pixels, ou vejam nos vídeos do YouTube, que tem vários vídeos contando a saga do Eric Baroni.
E tem um adendo dele.
É motivacional.
Tem um adendo dele, porque assim, quando ele foi lançar o jogo, pô, todo mundo sabe que esse universo, né, de desenvolvimento e tal, sempre tem a pirataria, né? E, pô, o cara, assim, o pessoal ia piratear o jogo dele, sabe? Só que, pô, o cara chegou e disse, epa, não tem problema vocês piratearem. Pode jogar no Torrent aí, não tem galho. Mas se puder dar uma ajuda e tal, pô, tá lá na Steam, e dá um troco. Aí, pô, os crackers foram quebrados nessa daí, sabe? O pessoal desistiu de fazer, craquear o jogo dele.
É, tem vários relatos na internet disso mesmo, que ele ia lá educadamente, agradecia das pessoas estarem compartilhando o jogo dele e tal, que podiam jogar, que ele incentivava mesmo, que era bom que o jogo dele ficasse conhecido, mas que se pudesse contribuísse financeiramente, porque ele gastou, né, longos anos da vida dele, passou muitos aperreios pra poder lançar o jogo dele, e aí ele agradecia se as pessoas apoiassem mesmo financeiramente. Aí tem vários relatos de cracker chorando, né, pirateiro chorando, dizendo que apoiava e tal, e um jogo bom.
Muito boa essa história!
Muito bom, cara!
Olha só, turma, é o seguinte, duas coisas pra falar pra gente finalizar, tá? A primeira é que, coincidentemente, hoje eu tava escutando a CBN vindo pra casa, tava na rua, e indicaram esse livro, Sangue, Suor e Pixel, né? Indicaram dois livros, mas esse nome, Sangue, Suor e Pixel, ficou mais na minha cabeça pelo nome forte que ele é. Então acho que é um sinal pra eu comprar e ler o livro, né? Acho que serviu como uma dica aí, eu vou comprar e vou ler, e depois eu converso com vocês o que eu achei do livro, tá? E a outra coisa que eu quero falar, e quero deixar pro final, pra vocês não falarem não, que é o seguinte, vou fazer um desafio pra vocês, tá? Nós vamos fazer uma live, eu, você, vocês e Kaique, tá? E nessa live eu quero que vocês subam uma ferramenta, pode ser open source, pode ser paga, acho que vocês quiserem, vamos ensinar o nosso, vai ser vídeo, tá? A gente coloca no YouTube, no canal de vocês, por exemplo, tá? E nesse vídeo, nessa live, eu quero que vocês subam uma plataforma, ensinem a instalar e criem um joguinho rapidinho lá. O que, que vocês acharam da ideia? Dá
fechou.
Pra fazer?
Fechou, dá sim, tranquilo.
Então pronto, eu vou até sugerir um jogo que remete à minha infância, o famoso TV Game. Um tracinho do lado, um tracinho do outro, uma bolinha de ping-pong, e a gente jogando ping-pong. Facinho, né?
É? Fácil,
inclusive,
facinho.
Inclusive, inspirado na história do nosso amigo do livro, se o Felipe quiser parar de trabalhar e a Ingrid sustentar o casal.
Boa,
até
vou até dar essa ideia pra minha esposa, Kaique.
Já vi que isso dá certo.
Sensacional.
Dá não,
Turma, é o seguinte, muito obrigado, obrigado de coração pelo tempo de vocês, tá? Sensacional esse nosso bate-papo. É, jogo é ciência, sim, da computação. Jogo é arte, é desenho, é pixel, é diversão, né? E amei, tá? Excelentes dicas. E já estou ansioso aí pra vocês cumprirem o desafio, tá? Vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos alinhar e vamos subir essa live que eu quero ver a turma aprendendo a subir uma ferramenta, porque eu tô curioso, e a galera fazendo o joguinho do ping-pong. Combinado?
Beleza, combinado. Fechou.
Show de bola, Kaique. Meu amigo Kaique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Super motivado aqui, mais do que nunca, com o nosso podcast, porque quando se tem um casal nota mil, como o Felipe e a Ingrid Mendes, né? Valeu, turma. Brigadão, tá? Até o próximo episódio. Valeu e um bom final de semana a todos. Aquele
valeu,
abraço.
Valeu, galera. Brigadão.
Tchau.